O podcast Plurais é um projeto do Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade. Os conteúdos e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
A política LGBT, ela é uma política social, né? Então, políticas sociais, elas andam juntas, elas atuam em articulação com as, né, umas com as outras. Então, a política LGBT, ela está sempre em constante articulação com a política de saúde, de assistência, que geralmente são as que mais estão próximas da gente, considerando as demandas que nos são apresentadas. Mas, por outro lado, também a gente tem políticas de empregabilidade, tem também com o sistema de justiça, que é a Defensoria Pública, em alguns casos, Ministério Público também, e também parcerias com universidades, também ONGs e OCIPs também atuam, principalmente com relação à empregabilidade, que é uma demanda. Então é isso, tem que estar sempre em constante parceria com essas demais políticas sociais, porque, né, sozinho a gente não consegue atuar bem, fazer bem. E nem devemos, né, porque não somos sozinhos.
Oi, eu sou o Lucas.
E eu sou o Henrico, tudo bem?
E agora, o Plurais começa uma nova série de episódios, Menos Preconceito e Mais Saúde. Nela, nós vamos abordar a interseção que existe entre promoção de saúde integral e a diversidade de gênero e sexualidade.
O Menos Preconceito e Mais Saúde é um projeto de divulgação científica em saúde LGBTQIAPN+, da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Confira sempre os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, @menospreconceitoemaissaude.
E hoje nós vamos conversar com a Grazi Guimarães, que é assistente social da Diretoria de Políticas LGBT de Belo Horizonte. Vem com a gente! Então, pessoal, começamos. Estamos aqui com a Grazi. Grazi, nós temos aqui um bordão que é Quem é você na diversidade do EGED? Que ele começou na temporada passada, quando a gente estava entrevistando nossos membros. E agora a gente resolveu trazer, porque a gente acha que é um bordão que encaixa também nessa fase de apresentação, que fica legal. E aí a gente adaptou ele para pessoas externas também. Agora é quem é você na diversidade do mundo, né? Para a gente entender um pouquinho mais de você.
Bom, gente, primeiro agradecer, né, pelo convite, né? É muito importante, acho que para a política LGBT, e no caso nosso, nesse momento, para o Centro de Referência LGBT, vir à tona, né? Sair nas mídias, ser divulgado. Então, agradecer por essa oportunidade desse momento. Agradecer também pelo desafio, né? Acho que os desafios nos movimentam. Então, como esse é um momento novo, aí no meu caso, então agradecer também por essa oportunidade. Falar de mim na diversidade, né? É como que é... Porque acho que eu sou múltiplas, sou muitas. Mas acho que algo que me destacou, assim, né? Ouvindo a sua pergunta, porque eu sou muito faladeira. Eu sou filha de nordestina, de uma mãe nordestina, cearense, e de um pai jarazeiro, de Coluna, não sei se, né, Coluna, uma cidadezinha bem pequenininha, quase no Vale de Jequitinhonha. Então, só dá para falar, né? Fala. Mas vamos ver se agora, com esse friozinho na barriga, como que eu vou falar, assim. Então, eu acho que esse é um destaque meu, assim, né? Nesse momento, assim, de ser faladeira, dessa coisa da comunicação, de expressividade. Eu sou assistente social, formada em serviço social, trabalho atualmente há pouco tempo, cerca de 6 meses, na diretoria LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte, compõe a equipe técnica da diretoria.
Para começar, né?
Uhum.
Mas você também tá entre faladeiros, né, Henrique?
Não, tô que fala pra caramba.
Então, pode ficar acolhido, se sentir acolhido, porque aqui todo mundo fala bastante.
Ai, que bom.
Inclusive, você começou agradecendo a gente agradece você, agradece a sua presença, com certeza. E queria falar um pouco sobre a DLGBT, que é difícil às vezes.
Uhum.
A Diretoria de Políticas para a População LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte.
Isso.
Né? Você pode falar um pouco sobre a DLGBT, sobre qual que é a origem dela, de qual que é a importância dela para Belo Horizonte, quais são os serviços que estão aí,
uhum,
dentro do guarda-chuva da diretoria, como, sim, é que a gente entende esse serviço melhor?
A DLGBT, a Diretoria LGBT, né, ela compõe a Subsecretaria de Direitos Humanos,
uhum,
né? Então, compondo a Subsecretaria de Direitos Humanos, ela trabalha com a implementação com a elaboração e implementação de políticas voltadas para a população LGBT. Uhum. Sempre com o objetivo de combate à discriminação e orientação, de combate à discriminação com a população LGBT, né, e na construção da garantia de direitos e de cidadania dessa população. Compõe a diretoria LGBT, a Casa LGBT, que já teve até, né, uma... já participou aqui desse momento, e o Centro de Referência LGBT. Uhum. Então, que compõem os dois, são esses dois equipamentos que compõem a diretoria.
A gente já teve a oportunidade de conversar com a Marina, né, que trouxe para a gente um pouco sobre a casa, e aí eu queria que você pudesse aprofundar um pouco sobre o Centro de Referência, que a gente não teve a oportunidade de entender o que seria, qual que é a diferença do centro para a casa. Enfim, uhum. Desenvolver um pouco, sim, a diferença entre as duas, sim, políticas, o papel de cada uma na rede, sim, como que foi a construção do centro.
O centro de referência, e até esse ano, ele completa a maioridade, é um jovem adulto, né? Completou, em junho agora, completou 18 anos. O centro de referência, ele foi criado em Belo Horizonte pela população LGBT, pela sociedade, uhum, civil, pela militância, uhum, da população LGBT. E aí, então, eles foram os precursores, desculpa, os precursores dessa política em Belo Horizonte e da criação do centro, né? E então é uma herança importante, uhum, para a gente considerar, colocar, né? Assim, o Centro de Referência em Belo Horizonte, que é? Acho que a gente pode dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela reconhece de que existe LGBTfobia nos espaços da cidade, então, com o Centro de Referência e com a política, ela vem buscar a tratativa dessas violações de direito, dessas LGBTfobia que acontecem na nossa cidade. Então, o Centro de Referência vem com esse objetivo aí, de dar tratativa, não só o Centro de Referência, como a política, mas o Centro de Referência está na ponta, digamos assim, na execução disso, para a gente dar tratativa a essa triste realidade, né, ainda.
Porque você fala que o Centro de Referência, ele começa com uma iniciativa da sociedade civil.
Uhum.
Em que momento que a prefeitura entra nessa história, assim?
Então, a prefeitura, ela entrou há cerca de 18 anos. A sociedade, uhum, civil entrou antes disso. Então, a sociedade civil já tem 20 e poucos.
Entendi.
Né? E a prefeitura entrou com mais ou menos com cerca de 18, há cerca de 18 anos, né, que a prefeitura entra já aí com a execução direta da própria, do próprio poder público, né?
Parece que não, mas 18 anos para o equipamento LGBT é muita coisa no Brasil. A gente não tem, tipo...
Sim, um dos precursores no país.
Na verdade, qualquer aparelho, né, 18 anos, não é qualquer coisa, não. Assim, a gente vive num país de políticas de governo, né? Que, uhum,
sim,
quando troca,
sim,
o ciclo eleitoral, ele acaba levando as políticas embora. Uhum. Principalmente políticas que são mais frágeis, assim...
Sim.
No sentido de aprovação popular, talvez, ou de que não tem tanta legitimidade, vamos dizer assim, né? Que o Estado tá sendo conquistado pelos movimentos sociais, esses espaços novos, né? Que são de vanguarda e tal, de, uhum, proteção da população. Então, é um feito, né?
Sim, sim, com certeza, né? E aí, o Centro de Referência foi o precursor da política, porque, uhum, depois, posteriormente que veio a diretoria e, uhum, a casa, né?
Nossa, e a gente escuta muito quando a gente vê alguém falando do Centro de Referência que é um serviço de portas abertas. Acho que a gente entende mais ou menos o que significa portas abertas, mas eu não sei se a população como um todo ela entende quando que ela deve procurar o centro, assim. Quem que pode chegar lá, como que pode chegar lá, qual que é o caminho, qual que é a demanda que você traz. Você explica um pouco pra gente, assim, como que alguém entra no centro?
Então, o Centro de Referência, ele funciona, né, de segunda a sexta-feira,
uhum,
de 8 às 18. Funciona ali na Curitiba, pertinho da gente aqui, né? Na Curitiba 401.
É na sede da Asmazac?
Isso, tá. Só que é atrás.
Atrás
da... Né, porque a Asmazac, ela tá para Afonso Pena.
Uhum.
O Centro de Referência tá para Curitiba. E ele funciona o que a gente chama de demanda espontânea.
Uhum.
Então, não precisa de você agendar para ir. Você pode chegar espontaneamente para ser. E aí, no caso, a pessoa, quem que procura o Centro de Referência? O Centro de Referência é para todos, todas e todes. Mas ele é voltado para o público LGBT, uhum, e também suas famílias. Uhum. Né? Então, essas pessoas podem chegar, procurar, elas serão acolhidas, atendidas também. E esse atendimento, ele é feito junto com a pessoa. Uhum. Né? Muitas vezes, às vezes a pessoa vai procurando respostas prontas, mas nesse atendimento é construído junto com a pessoa, porque se trata da vida dela. E é importante ela ser autônoma da vida dela. Né? E em alguns casos, seja observado pela avaliação técnica, um acompanhamento mais sistemático, então vai ser feito um acompanhamento pela equipe técnica do centro de referência.
Uhum. Então é uma coisa que já apareceu aqui na série, por exemplo, sofri uma violência no postinho, alguém errou meu nome, errou meu pronome, ou alguém foi homofóbico comigo, eu posso bater no centro de referência e falar assim, gente, aconteceu isso comigo.
Uhum. Sim, é claro que violências, elas são tratadas com segurança pública, uhum, né? Mas o centro de referência, ele vai orientar com relação a isso,
uhum,
né? Mas é só pra gente, né, porque o centro de referência não é segurança pública.
Uhum.
Ele orienta com relação, por exemplo, a esse exemplo que você trouxe. Ele orienta, ele dá tratativa junto com a pessoa, mas, por exemplo, um boletim de ocorrência frente a uma segurança, aí é na segurança pública mesmo, uhum, né? Não, não tem como...
Uma das questões que aparece de, como que eu posso dizer, de prescrição ou de direcionamento para a atuação de vocês é a inserção desse sujeito atendido, desse sujeito acolhido dentro dos outros serviços que a cidade oferece, dentro das outras possibilidades, uhum, que existem dentro da cidade de acolhimento, mas também de inserção, né, de participação nessa coletividade do município de Belo Horizonte. Diálogo com ONGs e tal, instituições da sociedade civil. E aí eu queria entender melhor como que funciona essa articulação, esse desenho, como que ele é pensado, essa atuação, como que ela é planejada.
Uhum. A política LGBT, ela é uma política social, né? Então, políticas sociais, elas andam juntas, elas atuam em articulação com as, né, umas com as outras. Então, a política LGBT, ela está sempre em constante articulação com a política de saúde, de assistência, que geralmente são as que mais estão próximas da gente, considerando as demandas que nos são apresentadas. Mas, por outro lado, também a gente tem políticas de empregabilidade, tem também com o sistema de justiça, que é a Defensoria Pública, em alguns casos, Ministério Público também. E também parcerias com universidades, também ONGs e OCIPs também atuam, principalmente com relação à empregabilidade, que é uma demanda. Então é isso, tem que estar sempre em constante parceria com essas demais políticas sociais, porque, né, sozinho a gente não consegue atuar bem, fazer bem. E nem devemos, né, porque não somos sozinhos.
É muito legal te ouvir, Grazi, assim, muito bom aprender um pouco sobre o centro e sobre a atuação dele dentro da cidade de Belo Horizonte, mas a gente quer saber também, assim, hoje o centro já engloba tudo que ele gostaria de englobar? Existem novas frentes que ele gostaria de trabalhar? Existem coisas que ainda são muito incipientes na atuação dele? Ou a gente já entende que a gente tem hoje o centro de referência que Belo Horizonte precisa? E os serviços que a gente precisa agora são outros? Qual que é o futuro, assim, que a gente tem para o centro de referência?
O centro de referência, a gente já tem frentes muito, de muita força, uhum, né, que já estão há um tempo e que são importantes e que precisam continuar.
Uhum.
Mas isso não impede da gente ampliar isso e fortalecer o que já temos, mas e também aumentar ainda o que queremos. Hoje em dia, como eu disse, né, nós temos ações, encaminhamentos, trabalhos e tudo ligados à política de assistência, à saúde, à empregabilidade. Por exemplo, com as universidades tem muito atendimento psicológico. Mas não impede da gente também ampliar, e aí a gente percebe demandas de fortalecer isso, porque a questão da empregabilidade é algo que nos é muito demandado.
Uhum.
Né? Formação e empregabilidade é algo que nos é muito demandado. Então, isso a gente vem até buscando outras parcerias, tentando ampliar isso. Também com relação à questão de saúde mental, uhum, que saúde mental é algo que também é muito demandado. Então, de ampliar isso, por exemplo, há também articulações com universidades com relação ao acompanhamento psicológico, uhum. né? E também com relação a espaço. A gente tem hoje um espaço muito legal, mas também que não impede da gente buscar ações em outros espaços ou um espaço maior, né? Que a gente percebe, a equipe técnica traz muito isso assim também, de um espaço de convivência, que parece que muitas pessoas que buscam o centro de referência buscam espaço de convivência. Uhum. O que também a gente não impede de, quem sabe, a gente tem conhecimento de que isso envolve outras esferas, mas que também não nos impede de buscar, uhum. já que é algo também demandado pelos usuários, pelas pessoas que nos procuram.
E a ideia de um centro de convivência LGBT também é super interessante para uma cidade igual Belo Horizonte, né?
Sim, sim, por exemplo, né? E aí seria uma articulação entre as políticas nesse uhum. espaço, né? Assim, é lógico que é algo, né, de uma amplitude muito maior, mas uhum. que, né, não nos impede de sonhar.
Uhum. Eu fico pensando só na questão de segurança, né? No uhum. um espaço que exige um trabalho de articulação da segurança mais complexo também. Eu imagino que o centro de referência seja mais discreto, por exemplo, que um centro de convivência seria, assim,
uhum, em questão
da integridade mesmo das pessoas, né?
Sim.
Pensando no momento político que a gente tá passando, uhum. assim, eu me preocuparia com isso, assim, pensando...
Com certeza.
De bate-pronto, assim, mas tá sendo muito incrível te ouvir, agradeço muito. A gente tá caminhando já na reta final, passou super rápido, né, Henrico? E nós temos uma outra tradição, que é de trazer um material de recomendação, algo que mexa com você ou que esteja correlacionado com o tema. Aí a gente já te deu isso para casa, né? aí a gente quer saber o que você trouxe para acrescentar na nossa conversa.
Aí até, Lucas, trazendo, aproveitando antes o que você falou, é importante a gente, de fato, considerar isso, né? Assim, porque a LGBTfobia é algo ainda muito presente, né? Tá, por isso que estamos trabalhando, né? Por causa dessa realidade triste que ainda existe. E aí, por exemplo, a gente ter cuidado com as relações, com a convivência é super importante mesmo por causa dessa triste realidade. A gente tem N desafios e desafios muito, muito reais. A gente tem, um deles é a extrema-direita, né, que é importante a gente ter esse... infelizmente temos que ter esse cuidado. Então a gente, de fato, a gente fica, por exemplo, a gente caminha 3 passos, volta 2, pelos desafios que ainda são presentes e existentes, né? Sobre o meu para casa, uma música que me marcou muito, talvez seja uma música já muito conhecida, mas essa música e o clipe dessa música me marcou muito, pensando com relação ao público LGBT, foi uhum. aquela música Flutua.
Eu conheço, é bem bonito.
E o clipe é maravilhoso, né, e tudo, então, essa
nunca
é uma música...
Nunca vi o clipe, você acredita?
O clipe é lindo. Sério? O clipe é lindo.
Eu não sou muito de clipe, nunca fui.
Mas esse clipe diz muito.
Vou dar uma olhada.
Inclusive porque ele não fala só sobre a orientação sexual, né, ele fala também sobre a questão da deficiência, uhum. né, porque trata de... então não vou dar spoiler, né, porque o Lucas não viu o clipe. Então é isso, e um filme, que aí é um pequeno, um leve spoiler, mas já que vocês estão perguntando, é aquele filme Conclave, um filme que saiu recentemente, né, recentemente assim, foi ano passado?
Passado.
Mas é um filme que, né, eu acho que a gente não espera, e é um filme que acho que traz muito desse modo, né, com relação a pasta LGBT.
Agora eu vou ter que ver Conclave.
Eu vou ter que ver Conclave.
Eu não vi Conclave.
Eu tô sendo péssimo.
Eu dei um leve spoiler.
Não, mas tá tudo bem. Agora eu quero ver Conclave.
Eu sou do time que o spoiler não importa. Eu sou do time que o que
eu importa... também.
É como as coisas acontecem, não Sim. o que acontece.
A experiência,
né?
Do filme. Com
certeza. Que bom que causou esse movimento, hein?
Então, por mim, assim, Não tem problema dar spoiler. Mais alguma coisa, Henrique? Eu acho que nós já estamos para...
Acho que é caminhar para o encerramento mesmo. Agradecer então, muito você, Grazi, pela sua participação, pela conversa que a gente teve hoje. É muito bom conhecer o Centro de Referência, entender como é que esses equipamentos funcionam dentro da cidade de Belo Horizonte, todas as iniciativas que a gente tem aqui dentro. E agradecer a sua presença, claro, com certeza.
Sim. Bom, gente, então agradecer e trazer aqui sobre a importância da gente, né, da cidade conhecer o CR, da população LGBTQIAPN+, conhecer o CR, o Centro de Referência LGBT, uma equipe muito capacitada, de braços abertos para acolher a população, suas famílias, com relação a acolhimento, atendimento e necessário acompanhamento para orientação com relação a essa política e a conhecer sobre esse trabalho e atender cada vez melhor essa população que merece esse respeito.
É isso, Grazi, queria te agradecer, né? Reforçar também o nosso Instagram do Menos Preconceito é Mais Saúde, pessoal seguir. Eu não lembro arroba, você lembra arroba?
Arroba tá? Menos Preconceito é Mais Saúde.
Ah, pessoal do marketing pensou em tudo.
Foi bem direto.
Pessoal do marketing pensa em tudo, velho. Nome direto. Seguir lá o projeto, tá bem legal. Estão divulgando nossos vídeos, né? E mais conteúdos que estão sendo produzidos. E agradecer quem acompanhou a gente até aqui, né? Ouviu nossa conversa, que foi breve, mas foi muito importante. Deu para demarcar bastante esse aparelho que a Prefeitura de Belo Horizonte está construindo, que é essencial para a população. Te agradecer novamente pela presença. E é isso. Henrico?
É só um beijo para todo mundo que escutou a gente até aqui e até a próxima vez.
Fundação João Pinheiro, conhecimento e pesquisa.